senhores e senhoras vereadores, amigos, ouvintes, iniciemos neste momento a nossa sessão ordinária do dia 19 de junho de 2017. Convido a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para, com a proteção de Deus, ouvirmos o hino de Guadalupe. Neste momento eu passo ao nosso secretário para ler a ata da sessão anterior.
Ata da 16ª sessão plenária ordinária. Aos 12 dias do mês de junho de 2017, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Surama Santana de Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Mar de Pinto Motto, segundo secretário, Francinete Lima da Costa, Martinez Jânio da Silva Duarte e Aldair Pereira de Holanda. Não compareceu o senhor vereador Tarles Santos Souza. Ausência justificada. A presidente Surama Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e após é executado o hino nacional, o hino municipal. Expediente, lida e aprovada a ata da sessão anterior, lido ofício número 121/2017 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Lida a emenda modificativa 01/2017 ao projeto de lei número 01/2017, de autoria do vereador Martinez Jaone da Silva Duarte. Lido o convite da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe para o novenário e festa de São João Batista no bairro Cruzeita. Ordem do dia. Lidas as indicações número 0809, de autoria do vereador Adão da Silva Moura. A presidente Surama Martins coloca o projeto de lei 01/2017, de autoria do vereador Martinez Jaone Duarte, que institui o Dia Municipal do Vaqueiro e de outras providências, em sua referida emenda em discussão. Usa a palavra os senhores vereadores Martinez, Odair, Luciana, Jesse James, Surama. Lido o parecer número 09/2017 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao presente projeto de lei e a referida emenda. A presidente Surama Martins coloca o presente projeto de lei e a referida emenda em votação. O projeto de lei 01/2017, autoria de vereador Martinez, que constitui o Dia Municipal do Vaqueiro e de outras providências, E emenda modificativa número 01/2017 ao referido projeto de lei aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. A presidente Suruma Martins faculta a palavra aos vereadores. Usa a palavra os vereadores Adão Moura, Odair Holanda, Marcelo Mota, Francinete Lima, Jesse James e Luciana Martins. A presidente Suruma Martins faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James, primeiro secretário, lavei a presente ato que, depois de lida, vacinado por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Nesse momento, eu pergunto aos nobres vereadores se algum deseja fazer ressalva à ata da sessão anterior. Como nenhum se manifestou, declaro a ata aprovada. Como dando continuidade, o vereador secretário irá concluir a pauta do dia.
Indicação número 16/2017. Excelentíssima senhora presidente, indique a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir do plenário na forma regimental, a reforma do Parque de Vaquejada Luiz Romão. Guadalupe Aui, 19 de junho de 2017. Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente. Justificativa. A presente indicação é uma reivindicação de nossos vaqueiros e praticantes do esporte, além do resgate da cultura tradicional do nosso município, durante os eventos, a geração de emprego e renda em nosso município. Indicação 08/2017. Excelentíssimo senhor presidente, indica a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a restauração dos redutores de velocidade quebra-molas na Escola Municipal SEDEG. Guadalupe Aui, 19 de junho de 2017. Darles Santos Souza, vereador. Justificativa. Para atender o pedido dos pais e responsáveis dos alunos da referida escola, devido à alta velocidade que os condutores de veículo transitam no local. Indicação 02/2017. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, esforço junto à Companhia Hidrelétrica São Francisco Chesse para a implantação de redutores de velocidade quebra-molas no percurso da barragem Paredão da usina de Boa Esperança, Guadalupe Aui, 5 de junho de 2017. Justificativa. Atualmente, dispomos de 5 quilômetros de barragens de defensas com guardrios em todo o seu trecho que são necessários, porém, limitam a área de acostamento. Nos últimos 5 anos houve um acentuado número de acidentes fatais. Como medida de melhoria na segurança, faz-se necessário a instalação de dispositivos que limitam a velocidade no trecho referido. Isto apesar de existir sinalização vertical e horizontal, pois os veículos continuam trafegando em velocidades acima do permitido. A instalação de quebra-molas ou redutores eletrônicos de velocidade, sem dúvida, permitirá uma condição ótima de segurança. Considerando o exposto, solicitamos também, desta augusta casa, esforços para que a referida solicitação chegue a Chesse, Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Francinete Lima da Costa, vereadora.
Como nosso secretário concluiu a pauta do dia, na sessão passada, o doutor Édipo, nosso assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Guadalupe, enviou a esta casa um ofício para falar a respeito do projeto de lei, né, que dispõe sobre a política pública de regularização fundiária urbana do município de Guadalupe. Então, esse projeto chegou hoje aqui no nosso poder, já estão todos com a cópia sobre as mesas, né, de vocês. E, neste momento, eu convido o nosso assessor jurídico, doutor Édipo, para usar a tribuna desta casa para falar a respeito do projeto de lei e, na mesma oportunidade, o projeto de lei número 006, de 14 de junho de 2017, que dispõe sobre a política pública de regularização fundiária urbana do município de Guadalupe, Piauí, e da outras providências. Na oportunidade, eu quero assim, pedir aos nobres vereadores um empenho, uma dedicação, para que nós possamos estar aí analisando este projeto, né, para que a gente veja as condições de aprovarmos ainda esse projeto antes do recesso. Temos até o dia 30, né? Hoje são 19, temos ainda 11 dias. Então, vamos chegar a um consenso, vamos reunir esta comissão responsável, nos reunir na sala da presidência para a gente entrar em um entendimento, discutir, fazer alguma análise, né, receber algumas sugestões para que a gente possa estar aí ao lado do nosso assessor, colhendo essas ideias para bem apresentarmos e votarmos este projeto para beneficiar aos que realmente necessitam e precisam deste projeto. Então, a palavra aí ao nosso assessor jurídico, Édipo.
Boa noite aos vereadores, novos vereadores presentes, à mesa da Câmara Municipal, aos ouvintes aqui presentes e os ouvintes via as redes sociais e a rádio local. Quero primeiramente agradecer ao espaço que foi cedido, não tão somente a mim, né, mas a prefeita municipal que fez essa solicitação, preocupada com a regularização fundiária de Guadalupe, que a cada dia se torna algo tão mais necessário. Daí então a prudência de ela, além de encaminhar o projeto de lei, solicitou que fosse nos dado um pequeno espaço para que, na medida do tempo, se consiga delinear os parâmetros pelo qual esse projeto de lei chegou até aqui. Para explanar esse projeto de lei para a população, eu trouxe basicamente quatro linhas de raciocínio, né? Inicialmente, o objetivo do projeto de lei, em sequência, a base e amparo legal, e em terceiro, efetivamente, quais são os instrumentos que serão utilizados durante essa regularização, né? Qual o objetivo do projeto de lei? O objetivo do projeto de lei, senhores, ele traz amparo legal para que se faça políticas públicas de moradia no município de Guadalupe. Políticas públicas essas que consigam haver os anseios desta população, que Guadalupe, acho que ao longo da sua existência, nunca houve um programa habitacional nessa cidade. Aqui nunca foi contemplado por um Minha Casa Minha Vida. Aqui nunca foi contemplado por nenhum programa que dê dignidade à moradia dos cidadãos. Além deste problema de nunca ter havido, acontece que nesse município também sabido por todos nós, existem muitas posses irregulares. Posses essas que têm que ser efetivadas pelo poder público. E não se pode usar tão somente o ordenamento jurídico federal, porque o ordenamento jurídico federal, ele é uma base para que nós possamos adequar a realidade do nosso município. Então, o objetivo do projeto de lei é que possam existir políticas públicas de agora em diante e ofereça também ao município mecanismo que regularize posses que anteriormente eram tidas como ilegais. O que é que o município ganha com isso? Além do bem-estar social, que é notório, todo ser humano precisa de uma moradia. Além disso, se ganhará mecanismo de auferir patrimônio e renda. O município se evolui à medida que as pessoas se evoluem, tanto socialmente como economicamente. O que é que acontece? Aqui existem, posso até usar como exemplo, o bairro, esse projeto de bairro Vila Nova 2, mas o problema não só é o bairro Vila Nova 2, não. O bairro Vila Nova 1, existem dezenas e centenas de moradores que estão em cima de uma casa há 10, 15, 20 anos, de baixa renda e que não possuem o documento dessas casas. Então, esse projeto de lei, tanto parte para o futuro, como traz a oportunidade de pessoas, de cidadãos, que de fato usam um pedaço de bem público para morar, possa se legalizar. Se legalizando essas pessoas, a primeira coisa que se consegue é aumentar o patrimônio imobiliário do município. E isso já traz a oportunidade do município, inclusive, colher mais receitas. Aqui vai se iniciar novamente um início. O município está com 3 anos que não arrecada R$1 de IPTU. Então, a partir do momento que você aumenta o acervo imobiliário do município, dando posse, titularidade às pessoas, aumenta o acervo imobiliário. Então, além de oferir renda, oferece também às pessoas mecanismo de que possam ir em bancos, buscar capitais de crédito para investirem em sua casa, em sua construção. Isso traz o quê? Emprego e renda. Então, uma coisa leva a outra. O objetivo é regularizar socialmente. Isso trará inúmeros benefícios financeiros e sociais para o município. Não só é doar por doar, não só é conceder o uso por conceder o uso. A política pública, ela é como um todo. Segundo tópico, iniciado os nossos objetivos do projeto de lei, partiremos agora de onde vem o amparo legal para esse projeto de lei. Os nobres vereadores, bem como grande parte da população, sabe que o ordenamento jurídico, ele obedece uma hierarquia. Você não pode, dentro de uma norma municipal, de um projeto de lei municipal, em momento algum, você ir de encontro com qualquer normativa federal. O que você pode é, como eu já falei, você vai pegar os parâmetros do ordenamento jurídico federal e traçar os moldes dentro dos limites que o ordenamento federal lhe concede para que você possa adequar a política da sua região, da sua cidade, do seu estado. Então, nosso amparo legal, ele vem basicamente da Lei 11.799 de 2009, que é a lei para que, acho que é 11.977, não é 11.799, é 11.977 de 2009, que foi a lei que criou o Minha Casa Minha Vida. Essa lei, ela já foi diversas medidas provisórias nela, que vieram alterando ela, mas a política de regularização fundiária verdadeira partiu da Lei 11.977 de 2009. E também a última medida provisória, que é agora de dezembro de 2016, trouxe diversos mecanismos de adequação à regularização fundiária. O nosso parâmetro legal no nosso ordenamento são essas duas leis. A Lei 11.977 de 2009 e a Medida Provisória 759 de 2016. Então, os senhores vereadores, na análise do projeto de lei, já pode se pautuar nesses dois ordenamentos jurídicos federais, que foi de onde tiramos, aliás, moldamos para que possamos fazer esse projeto de lei. Essa lei, ela não traz somente formas de regularização. Ela cria também um ônus para o município. O município, dentro da própria lei, existe uma contrapartida do município, que é a questão organizacional. Nesse projeto de lei, senhores, ele também já obriga o município a criar um cadastro. Porque é o seguinte, quando se fala em permitir uso, em doar, em entregar, é preciso primeiro que eu conheça o que é que eu tenho, qual é a população que de fato precisa. Então, Guadalupe tem um limite territorial amplo na faixa urbana. Mas aqui a questão de quem é cada parte do terreno sempre foi um problema. Vocês se recordam, acho que em 2014, 2015, a Câmara iniciou uns procedimentos na tentativa de regularização de vários terrenos. Criou-se uma comissão, não tinha lei municipal, utilizaram-se o parâmetro federal e foram concedendo títulos de permissão de uso a um, a outro. Todos os dias, nos deparamos, eu que sou advogado aqui na cidade, militante há 5 anos, com uma pessoa que tinha um contrato de superfície, um termo de permissão de uso de uma área, e na hora que ele chegava lá, que cercava, chegava uma pessoa com registro de imóvel. Então isso cria uma ausência de segurança jurídica. Porque quando a prefeitura doa, ela doava simplesmente com a informação daquela pessoa que queria e me dizer, lá não é de ninguém. Todo dia se reclamava nesse município. Ah, tem a prefeitura doou um terreno que não era dela. Esse terreno é do Estado, esse terreno é meu, esse terreno é do meu pai que mora em outra cidade, é do meu irmão e a prefeitura não pode doar. Só que isso aconteceu porque dentro da política pública, na hora de entregar, entregaram sem saber nem o que estava entregando. As pessoas chegavam, diziam, isso aí não tem dono, eu passo aí todo dia. E aí eu nunca vi ninguém, então isso não tem dono. Então é preciso que se tenha responsabilidade ao se falar de patrimônio público, porque o patrimônio público é perigoso quando você confronta o patrimônio público com o particular, porque isso fere a segurança jurídica. As pessoas têm propriedade, e quem tem propriedade tem direito. Então, o município só pode fazer política pública fundiária com o que de fato é dele. Então, dentro desse ordenamento, obriga o município a analisar verdadeiramente o que é seu e analisar dentro das políticas públicas daqui quem são as pessoas que se encaixam e que possam oferecer mecanismo para que o município titularize suas áreas. Além dessas providências, senhores, a lei também fala nos instrumentos de regularização fundiária desse município. Esses instrumentos também os senhores encontrarão ele nesse ordenamento jurídico que eu falei, a 11.977 de 2009 e na medida provisória 759 de 2016. Basicamente são 4. Não são mecanismos de difícil entendimento e percepção. Na hora que vocês lerem o conceito de cada instrumento, vocês já vão entender e já começar a delinear quais são as situações que o município vai utilizar desses instrumentos. O primeiro deles é a permissão de uso. Muita gente aqui, inclusive, deva usar desse instrumento, que ela não só é de um imóvel terreno, ela é de um imóvel prédio, edifício público. Guadalupe, ela dispõe de diversos edifícios públicos e áreas públicas, por exemplo, Balneário Belém Brasília, existem bares, existe museu. Então, esse é o permissionário de uso. É uma pessoa que, dentro de um título precário, utilizará para fins particular, só que isso tem tempo, é por tempo determinado, ela não pode construir, ela não pode vender, ela não pode ceder essa posse. E isso não existe dentro de uma legislação municipal. As pessoas que sabem isso sabem a oriunda da legislação federal. Então esse é o primeiro instrumento de permissão. O segundo é a concessão de direito real de uso. A concessão de direito real de uso é exatamente o que a gestão anterior, salvo engano, nos anos de 2013 a 2014, 12, 13, 14, estava concedendo. Repito, concedendo baseado na legislação federal. Traremos agora para a realidade municipal esse mecanismo. O direito real de uso já é um título. A pessoa já possui, não chama nem de registro público, né? A pessoa tem um título de direito real de uso. É uma área delineada para um fim ou social, ou urbanismo, edificação, cultura de terra. Lá existe o registro. E essa área, você já tem um título que você pode, inclusive, como eu falei, auferir capital em bancos. Só tem uma dificuldade. essa área ela não pode ser vendida, porque você possui a concessão do direito de usá-la para o fim que você especificou no seu requerimento. Então, você não pode requerer uma área para um fim e usá-lo para outro e depois vender. Isso aí não é direito de concessão, direito real de uso, né? É basicamente isso aí. A lei, ela delineia mais, nosso espaço é curto, é 10 minutos, né? Não sei nem quanto tempo eu usei, que eu não... mas eu acredito que a gente não vai ultrapassar esses 10, não. Não é, como eu estou explicando aí, não é uma lei de forma complexa, não. O terceiro, que é o que a população possui mais anseio, é a concessão do uso especial para o fim de moradia. Como já expliquei para os senhores no início, a população ela anseia cada dia mais por uma política de moradia. Guadalupe nunca houve Minha Casa Minha Vida, não houve nada nesse sentido. A diferença da concessão para o uso especial, da concessão de direito real de uso para o fim de moradia, é porque quando é moradia, ela delineia inclusive qual é a área que o município poderá disponibilizar por esse instrumento para cada beneficiário, até 250 metros quadrados. Ah, doutor, então, para mim não é negócio. Eu vou ficar com o direito real de uso, que me dá um título, que eu vou ficar com ele, eu estou com esse registro, e posso ficar numa área maior. A vantagem da concessão do uso especial de fim de moradia, que desses aqui, é o único título que vai ser seu. Com um lapso temporal de 5 anos, esse título para fim de moradia, ele se efetiva como propriedade sua. Então você está me dizendo que se eu conseguir um título de concessão para fim de moradia e levantar minha casa e efetivamente usar para o fim que eu requeri, que é minha moradia, depois de 5 anos eu posso vender? Sim. É seu, é propriedade sua. A residência se torna propriedade sua. Pergunta outra que já me fora feita aqui, inclusive pela presidente vereadora Surama. Então, então pode eu conseguir um e depois vender e pedir novamente? Não. A política de legalização fundiária, ela possui um fim social e não de angariar patrimônio a ninguém. Então, toda e qualquer modalidade de regularização fundiária pelo qual qualquer um se submeter, este será uma única vez. Por isso que eu parti lá das obrigações que a administração vai ter, que eu vou cadastrar as pessoas para qual se encaixam nesses critérios, nesses instrumentos, cadastrarei. Quando entregarei, existirá um mapeamento de quem já recebeu, existirá um mapeamento de quais áreas eu vou destinar para cada instrumento desse. Então, é uma coisa sincronizada e organizada. Esta organização e sincronização será policiada pelo Poder Legislativo. Todas essas permissões, concessões de direito real de uso, moradia, obedecerão critérios que inicialmente serão arbitrados pela nossa assistência social e devidamente fiscalizado pela essa Câmara Legislativa, no qual é sua função. Além de legislar, é também fiscalizar os atos do poder público. Por fim, dentre os mecanismos de regularização, existe a alienação, porque o município precisa, de uma certa forma, além de fazer a política pública social utilizando-se de sua área e de seus imóveis, muitas vezes precisa levantar patrimônio para investir em outras áreas. Então, diante da oportunidade e da necessidade, o município poderá abrir mão de seu patrimônio público através da alienação, que são 3 modalidades. A venda em hasta pública, que a questão da venda do bem público utiliza-se, e vocês são sabedores, da Lei 866, que é a lei de licitações. Lá é onde delineia como é que se pode vender, mediante a autorização legislativa, um bem público. Hasta pública, a doação. A doação para ente particular foi proibida há muito tempo. Então, a doação de que se trata essa lei é a doação, a única doação que a legislação federal permite, que é entre entes públicos. Entre o município pode doar mais para o governo do estado, para o governo federal, para as autarquias públicas, federais, estaduais e municipais. Inclusive, o Ministério Público já encaminhou um ofício à Prefeitura Municipal de Guadalupe, requerendo um espaço para que seja feita uma sede do Ministério Público. Eu não sei nem se os vereadores têm conhecimento, mas graças a Deus nós fomos agraciados com a sede do Ministério Público. Foi nos dado aqui, vão construir um prédio, aqui vai ter motorista, secretário, e isso é muito bom. Vai se desvincular fisicamente, né, o Ministério Público do Fórum de Guadalupe, do Poder Judiciário. Isso é muito bom. Porque a partir do momento que existe essa estrutura física montada, aqui não fica mais à mercê de promotor substituto mais nunca. Essa questão de vir um promotor uma vez por semana, quando existe uma sede, é mais difícil que isso aconteça. Viu? Exatamente. E o último dessas três modalidades de alienação é a permuta, que é a possibilidade do ente público municipal permutar entre áreas particulares. Por exemplo, se você tem um objetivo de construir uma escola e assim você sabe de uma pessoa particular que tem um terreno que seria perfeito, a administração pública não tem dinheiro para comprar ou para indenizar, se pode permutar. Se o objetivo daquela pessoa é um fim de fazer uma casa, olha, essa área aqui é sua, me serve para uma escola, deixa eu lhe mostrar essa área pública aqui, pode-se haver essa negociação. Tudo isso mediante a autorização legislativa. Não se preocupem que não se crie uma lei que dê poderes infinitos ao Poder Executivo. Toda essa norma, 90% dela necessita de autorização legislativa. Para finalizar, meu tempo já deve ter se esgotado, em breve resumo foi esse: os objetivos da lei, nosso embasamento legal e os instrumentos que a lei contempla de regularização. Para finalizar, eu me intitulo aqui como mensageiro do Poder Executivo, na pessoa da prefeita Maria José Neide, e que me pediu que eu passasse essa mensagem à população e aos vereadores, que diante de todos os problemas e conturbação que tem existido nesse município ao longo do início desse ano, inclusive por problemas de ordem imobiliária, a gente só tem mais na frente é que agradecer a Deus por essa Câmara Legislativa e o Poder Público Municipal ser pioneiro em legalizar isso. Então, algo que hoje soou como árduo, doído, sofrido, se imagina que é necessário para que a coisa flua legalmente. Então, os vereadores aqui, mais na frente, terão orgulho quando vê um titular e uma posse legalizada dizer: eu ajudei a dar a casa dessa pessoa. O vereador não deu um real, mas ele foi quem trouxe à cidade de Guadalupe os mecanismos de que as pessoas estejam montadas num chão que é seu e é verdadeiro. Então, o mesmo Deus que lhe deu algo que você acha que alguém lhe tomou, não foi Deus talvez que tenha lhe dado. Talvez o fato de você aguardar a legalização aí que fará com que a coisa flua com mais velocidade do que você imaginava. Então, parabenizar o Poder Público Municipal, que trouxe esse projeto de lei para cá. Não é a autoria somente minha, essa autoria é do escritório de advocacia Dr. Valdemar Martins, em Teresina. A gente faz aqui as adequações na medida dos anseios dos nossos vereadores e do Poder Público Municipal. Agradecer essa casa pelo espaço e parabenizá-los, que serão os senhores contempladores dessa bela obra. Essa regularização aqui, ela vai ser de muita valia para a continuidade da política pública desse município. Viu? Sem mais palavras, meu agradecimento e uma boa noite a todos.
Então, neste momento, nós também agradecemos ao nosso assessor da Prefeitura Municipal de Guadalupe pelas suas ideias, pela sua exposição. E acredito que, se houver necessidade desta casa, em outro momento, querer falar pessoalmente,
tranquilo, né? A gente, e até lembrar que a gente está à disposição, inclusive. Pronto. O nosso projeto de lei que foi apresentado aí, foi apresentado também no Ministério Público, que não pode fazer consultoria jurídica, mas, porém, encaminhamos para ele, porque qualquer deliberação, ou ainda que informal, do Ministério Público, tanto para mim, como para os vereadores, como para qualquer cidadão, será de grande valia para análise na aprovação do projeto, né? E a assessoria da Câmara também tem um advogado de muita competência, que poderá dirimir mais alguma dúvida que possa vir pela frente.
Então, eu quero, assim, reforçar aos vereadores, caso, durante essa semana, queiram já se reunir a comissão com o nosso assessor jurídico aqui da casa e convidar o nosso amigo para qualquer outra dúvida. Nós temos o nosso grupo, é só colocar que eu vou ficar atento e a gente mobiliza essa reunião, caso haja necessidade. Na oportunidade, agradecemos, em nome da casa, ao nosso assessor, que bem se expôs a respeito do projeto.
Muitíssimo obrigado. Boa noite.
Então, como a nossa pauta hoje foi bem resumida, eu quero, assim, pedir ao secretário que faça as inscrições dos vereadores que forem usada a palavra. Vereador Odair. Vereador Thales Santos. E eu quero, assim, no momento em que o secretário faz as inscrições, quero informar aos presentes e aos ouvintes que hoje o nosso amigo vereador Martinez Geone não pôde comparecer a esta sessão ordinária, né, porque teve, está resolvendo um problema, e o nosso amigo também Marcelo Mota também não está presente hoje nesta sessão. Então, estamos aqui com apenas 7 vereadores. Mais algum outro vereador? Vereadora Francinete Lima. Então, neste momento, eu convido o vereador Odair Holanda a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente desta casa, demais colegas vereadores, público aqui presente, qual o saldo na pessoa do colega advogado doutor Édipo, aos amigos que nos ouvem pela rádio 104.9 FM, Francinaldo Publicidade e TV Guadalupe Web, meu cordial boa noite. Senhora presidente, hoje queria pedir aqui para o nosso colega líder da prefeita que encaminhasse ao executivo aqui a correção da lei que institui o Dia do Vaqueiro. A gente verificou hoje a publicação da lei e ela foi publicada com um equívoco. Aqui nós aprovamos uma emenda modificativa e a emenda, terceiro sábado de cada mês, e a lei foi publicada como dia 17 de junho. A gente pede que seja feita essa correção. E dando continuidade também ao nosso trabalho de fiscalização dos atos do Executivo Municipal, hoje a gente pôde verificar várias publicações de contratos com base em adesões a registro de preço. Esse procedimento, em que pese ser um procedimento legal, a gente reconhece que tem fundamento jurídico para que sejam feitas essas adesões. A gente questiona unicamente porque foram vários contratos de muitos bens de consumo que poderiam ser adquiridos no mercado local. a empresa que vai fazer esses fornecimentos é Nogueira e Alencar Limitada ME. Não verifiquei pelo CNPJ de onde é a empresa, mas não é de Guadalupe. E creio que, sendo licitado essas aquisições, como material de limpeza, gêneros alimentícios, isso dá oportunidade para que o fornecedor local, o empresário local, participe da licitação. A gente não pode impedir que empresas de fora participem, mas você licitando dá oportunidade para que o comerciante local participe e que ele efetivamente possa também estar fornecendo para a prefeitura e fortalecendo a economia local, porque sendo um fornecedor de nosso município, fortalece a economia, o dinheiro circula dentro da nossa cidade. O procedimento de adesão é legal, mas entendemos que devemos privilegiar as licitações, dando oportunidade para que o comerciante local possa também participar e fornecer os bens para o nosso município. A apresentação e explanação aqui do nosso colega, doutor Edipo, foi uma bela explanação, né? A gente teve acesso, já dei para folhear aqui o projeto de lei. Teremos que fazer algumas emendas, porque já detectei aqui algumas coisas que podem ocasionar problemas futuros e devem ficar muito bem esclarecidas, principalmente essa questão aqui do artigo 5º, que define dois tipos de modalidade de regularização, né? Uma para pessoas de baixa renda, cujos critérios vão ser fixados por ato do Poder Executivo, creio eu que por meio de decreto, né? Esse decreto, entendo que também deve ser avaliado por nós, vereadores, mas também estabelece outra modalidade de pessoas não especificadas no inciso anterior, ou seja, pessoas que não vão ser de baixa renda. Então, isso a gente tem que discutir. Não ficou também esclarecido como é que vai ficar essas pessoas não especificadas. E algumas outras coisas, a lei é extensa, são 37 artigos. Vou ter essa semana um tempo mais detido para me atentar mais aos artigos dessa lei, mas de início o que pude detectar foi isso. A gente não está aqui para impedir ou atrapalhar que esse projeto de lei seja aprovado. A gente quer realmente que essa regularização seja feita, mas, entretanto, a gente tem que ficar atento a algumas questões, principalmente esse ponto que observei vai merecer uma detida análise dessa casa. Eram essas as palavras que eu tinha nessa noite. Meu muito obrigado.
Neste momento, convido o vereador Thales Santos a fazer uso da palavra.
Boa noite, senhoras e senhores, vereadores aqui presentes, internautas do portal Francinalto Publicidade, Guadalupe Agora, ouvinte da Cidade Luz FM, TV Guadalupe, em nome dos meus amigos Evandro Noleto e o Manel, que se encontram aqui no nosso plenário, sintam-se abraçados por esse nobre vereador. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Quero aqui parabenizar todos os vaqueiros pela passagem do seu dia 17 de junho, dia do vaqueiro. Aos vaqueiros presentes no evento de comemoração que foi realizado pela Prefeitura de Guadalupe, em nome da Prefeita Neidinha, que incansavelmente todos os dias corre atrás de manter e comemorar todas as nossas datas importantes, mesmo com muita dificuldade, não baixe a cabeça e corre atrás de recursos para sempre ver o povo do nosso município feliz. Quero aqui também parabenizar os dois deputados Filho da Terra, Jorge Neto e o deputado Júlio César, que sempre estão presentes, que eles sempre estarão diariamente, incansavelmente, estão conseguindo emendas para o bem do nosso povo. Quero aqui também parabenizar toda a equipe que se doou o seu tempo a preparar um belíssimo almoço para os vaqueiros, em nome da minha amiga Derrindô, e a todas as outras pessoas, homens e mulheres, que se disponibilizaram a fazer e atender a todos, e que tudo possa ter sido realizado com grande sucesso. Parabenizar também o vereador Martinez pelo seu belíssimo projeto aprovado aqui nessa casa, pelo Dia do Vaqueiro em nosso município. Não pôde estar presente na votação, mas sabe ele que era a favor. Quero aqui falar sobre o projeto de lei que foi explanado pelo doutor Edson, em nome da nossa prefeita Neguinha. Eu tenho certeza que o intuito da nossa prefeita é legalizar e dar o direito a todos a ter o seu terreno, o seu lar. Por isso, eu tenho certeza que tudo que ela está fazendo é para o bem do povo. Deixo aqui meus agradecimentos. Tenha uma ótima semana na paz do nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Meu boa noite, gente.
Neste momento, convido a vereadora Francinete a fazer uso da palavra.
Boa noite aqui aos nobres colegas dessa augusta casa. Como também quero saudar aqui a Rádio 104.9, Francinaldo Publicidade, Guadalupe Agora, Portal Cidade Luz. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar pela o Dia do Vaqueiro, qual foi mais um dos pontapés iniciais da nossa cidade, e que daquele dia, que já houve outros, mas que a partir daquele dia venha se encorpar mais um fato para que possa produzir mais e venha a ter mais incentivo aqui em nosso município, para que possamos fazer belíssimas festas de vaqueiros aqui dentro, acompanhadas com as carroças bem enfeitadas, com o seu povo em desenvolvimento e soltando o sinal da cultura chegando em nosso município com mais desenvolvimento, com mais criatividade. Foi ótima. Parabenizo a senhora prefeita por a sua iniciativa e de querer nos mostrar que somos capazes também de movimentar aqui dentro deste município. De já também eu mando um grande abraço para minha amiga Maria Celestino, aqui na quadra 14, como também para Maria Gessi, que está nos assistindo ali no Coqueiro. E de já também vou pôr aqui que a semana passada, na qual eu expus aqui uma indicação, reivindicando para a CHESS, Companhia Hidrelétrica de São Francisco, para que ele venha fazer a implantação de redutores de velocidade ou quebra-molas no percurso da barragem, aqui na crista da barragem, na nossa usina de Boa Esperança. Aonde que a justificativa, atualmente dispomos de 5 quilômetros de barragens, defensas com guardrais, e em todo o seu trecho, que são necessários, porém, eles limitam a área. E foram aquelas partes de ferro, né, as proteções de qual colocaram, está limitando. E nos últimos 5 anos, tem nos trazido, antes também já vinha trazendo, mas que logo de agora, eles vêm mais com mais frequência, esses acidentes ali na crista da barragem. Então, nada mais justo do que isso vem acontecer. Está aqui uma indicação da vereadora Francinete, mas os vereadores também que aqui quiserem se fazer presente, está aqui disposto a minha indicação a quem quiser também assinar. E o mais, senhora prefeita, ao mandar um representante dele à nossa casa, à nossa Augusta Casa, está mais do que certa. E como o vereador Odair nos chamou a atenção no seu artigo 5º, deveremos ver isso junto com a comissão, vereador Odair, para que possamos ver o que podemos fazer, que podemos emendar ali no projeto. De fato, merece uma atenção especial para que mais tarde não venha nos causar danos maiores. Mas acredito que dentro do limite do possível, tudo será encaixado dentro de uma norma para satisfazer principalmente a população de Guadalupe, aqueles realmente que necessitam de um terreno. E que siga em frente a senhora prefeita com o projeto, e para que podemos dar essa ênfase aqui dentro, realização dentro do nosso município, até mesmo para que não venhamos ter mais oportunistas em termos de pegar terrenos públicos para ficar vendendo por 100, por 200, 300, ou até mesmo explorando a sua população em termos daquele de dizer quero ajuda disso, temos que pagar isso e temos que pagar aquilo. Porque eu tomei um conhecimento esses dias do qual me deixou assim meio suspeita. E vou atrás mais dessa história para poder expor aqui na Câmara. Porque é ridículo o que eu fiquei escutando. Porque não devemos mais passar no que se acontece dentro do Brasil. Queremos adaptarmos dentro de Guadalupe também. Não é possível que sua população queira que venha acontecer o pior para dentro. Já não basta o que está acontecendo. Também, cidadão, eu gosto de falar em meu discurso, não só o termo Guadalupe em geral, mas também gosto de puxar um pouquinho lá de fora, lá por onde estão aqueles corredores de conversa. É um fato que a gente sempre vê, e uma comparação no qual o cidadão guadalupense, ele tem que procurar entender e ver. É ele que vai ter. Eu vou provocá-los, mas quero a reação da população em si, com uma análise bem técnica e verídica, em termos, porque hoje o bandido está tendo mais valor do que o cidadão. Nós vemos que quando os nossos representantes de dentro de nosso município se encarrega de trazer uma merenda escolar para dentro de nosso município, ele traz o que lhe é concedido. Agora, cidadão, quando se trata da refeição do bandido, o bandido está lá com sua marmita muito bem feita, muito bem organizada. O que é, eu vou perguntar, o que é que querem? É a merenda escolar de vossos filhos melhor ou do bandido que anda matando e fazendo a sacanagem de todas as formas por aí? E a culpa não é do gestor do município, não. A culpa vem de cima. Meu boa noite para todos vocês.
Convido neste momento o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Em nome da mesa presidente, vereadores, vereadoras presentes, todos sintonizados na 104.9, todos internautas que acompanham o Guadalupe Agora, Francinato Publicidades, o A Web, enfim, todos que escutam as sessões da Câmara. Quero mandar alô para todos também na zona rural do nosso município, todos com o radinho ligado em todas as localidades e zonas circunvizinhas. Primeiramente, quero aqui falar em razão dos festejos de São João Batista, quanto às festividades que aconteceram este fim de semana, parabenizar aqui a prefeita do nosso município, Neidinha, o nosso vice-prefeito Edvan Miranda, a secretária Adriana, todos os vereadores presentes que participaram daqueles eventos, todos os comunicadores, enfim, todos que contribuíram para que aquele evento pudesse ter sido de tamanho importância para o nosso município, resgatando a nossa cultura, aos nossos vaqueiros, aos nossos cidadãos guadalupenses, ao nosso povo da zona rural, enfim, todos. Também aquelas pessoas que contribuíram de forma... de forma voluntária, como alguns, vários cozinheiros, aqui eu saldo todos em nome do seu Raimundo e dona Elvira, saldo todos. Onde houve nesta festividade, primeiramente iniciando, uma bênção na igreja Nossa Senhora de Guadalupe, logo em seguida houve uma cavalgada com dezenas de cavalos, várias pessoas que vieram do Maranhão, pessoas que vieram de nossos interiores, pessoas que residem no nosso município. Logo em seguida, na igreja de São João Batista, houve a missa em ação de graças, festividades, onde se tiveram várias comemorações, várias homenagens aos nossos vaqueiros. Logo em seguida, houve disputas valorizando aqueles vaqueiros que viessem de fora, aqueles vaqueiros presentes que pudessem participar e que pudessem desfrutar de um valor simbólico, de premiações, onde foram sorteados. Logo em seguida houve o almoço, não somente o almoço dedicado aos vaqueiros, mas um grandioso almoço farto, dedicado a todas aquelas pessoas guadalupenses que estiveram presentes, que participaram, tiveram a grande oferta que a prefeita teve para com o nosso povo, que foi ofertar um almoço, onde não houve senha, onde todas aquelas pessoas que estiveram presentes na cavalgada, no evento, nas disputas, tiveram a oportunidade de apreciar aquele grandioso almoço no Colégio Hipólito. Logo em seguida, houve uma festa dançante com o Manelinho da Sucupira, uma festa onde várias pessoas participaram, os vaqueiros se divertiram, nosso público participou, onde houveram vários valores que foram sorteados, selas, chicotes, enfim, vários sorteios aconteceram a fim de prestigiar e presentear todos os vaqueiros que participaram daquele grandioso evento no nosso município. Só tenho que parabenizar, só tenho que torcer que, mesmo apesar da grande dificuldade, a prefeita não tenha medido esforços para que pudesse valorizar o nosso festejo, o nosso vaqueiro do nosso município. Em relação ao projeto de regularização fundiária, quero aqui parabenizar o procurador do município, o Dr. Edson Rangel, por ter explanado bem este projeto, ter, da sua forma, da forma que o povo pudesse entender a este projeto, como esse projeto tem uma grande importância, um projeto pequeno, mas de grande importância para o nosso povo guadalupense, para nós vereadores, para o gestor, enfim, só o povo tem a ganhar com este brilhante projeto, de grande importância, onde o município irá regularizar seus terrenos e suas respectivas casas, onde as pessoas também poderão ter a oportunidade de ganhar um terreno, um lar de forma justa, digna e organizada, sem haver necessidade de invadir. Uma invasão só acontece quando o prefeito ou o gestor não encara, não tem um compromisso de regularizar o povo. E eu até digo, poderei ser até a favor de uma invasão, desde que o prefeito não tenha um compromisso de legalizar o povo, desde que o prefeito não tenha o compromisso de apresentar um projeto e mostre de forma concreta ao povo que sua intenção é regularizar o povo, é dar um terreno para aqueles que precisam. Mas hoje é diferente, é uma realidade totalmente diferente, onde a gestora na campanha disse que o seu projeto era dar lote para quem não precisa, para o povo carente. E está aqui hoje apresentado por nós vereadores e pela assessoria jurídica, um projeto de grande importância, onde aquelas pessoas, não somente em consequência do bairro Vila Nova 2, mas do Vila Nova 1 e outras pessoas mais que moram em residências que não têm documento, que irão legalizar suas casas. Então é um projeto de grande valia, é um projeto onde todo mundo só tem a ganhar, onde o povo terá seu documento, onde o povo vai ser abrilhantado com seu lote, principalmente aquelas pessoas que não precisam, aquelas pessoas carentes de nosso município. Quanto às licitações, cabe ao município ver a melhor forma ou tentar incentivar os nossos comerciantes a se regularizarem, a se cadastrarem e a participarem das licitações que estão aí no município, onde todas elas, as portas são abertas, são publicadas, onde qualquer comerciante habilitado, capacitado, poderá ter acesso ao objetivo desta licitação ou participar desta licitação em nosso município. Quero aqui também falar, parabenizar também a presença dos nossos deputados neste grande evento, deputado federal Júlio César, deputado estadual Jorge Neto, por ter vindo a brilhantar, conversar com seus pares, com nós vereadores que fazemos parte do município, onde teve a oportunidade de trazer também mensagens positivas, onde nós tivemos também a preocupação e a lembrança de cobrar deles as emendas, os projetos, assim citados e assim prometidos ao nosso povo guadalupense. Somos sabedores que as emendas, os projetos, não dependem somente de nós, vereadores, não dependem somente da prefeita e nem somente dos deputados do nosso município, que representam bem nosso município. Depende do recurso federal, depende de um recurso estadual, para que os governantes possam, sim, abrilhantar, trazer este recurso ao nosso município, para que o povo possa ser contemplado. Mas que jamais esses vereadores, a prefeita e os deputados serão omissos, que estão dia a dia lutando e cobrando do governador para que os recursos possam chegar ao nosso município. E eu tenho fé e acredito que ainda este ano o município será contemplado com vários recursos federais e estaduais. E quem vai ganhar? Quem é? É o povo. Principalmente o povo carente do nosso município só tem a ganhar. Estou aqui de dedos cruzados, contando, torcendo para que este recurso possa chegar há poucos dias, para que o nosso povo possa receber e possa ser contemplado. Quero aqui também parabenizar a vereadora Francinete pelo projeto, em razão da melhoria de segurança numa área de segurança, para você ver o tamanho da importância e o tamanho e a precisão, o tamanho da precisão que o nosso município tem e que o nosso povo poderá ganhar. Onde uma vereadora solicita uma melhoria de segurança numa área de segurança de nosso município, onde ultimamente vem acontecendo desastres por conta de acidentes envolvendo familiares e amigos nossos de dentro de nosso município. Então, o nosso povo só tem a ganhar. Aqui eu finalizo dizendo que vamos continuar lutando pelos interesses do nosso povo, principalmente do povo carente de nosso município. Boa noite, obrigado.
Convido agora a vereadora Luciana a fazer uso da palavra. cumprimento à mesa presidente, em nome do vereador Jesse James, em nome do vereador Tarles, cumprimento os demais nobres colegas vereadores, em nome da minha amiga Raquel e do meu amigo Carlos da Diva, cumprimento o plenário aqui presente. Boa noite a todos, aos que estão em casa, na cidade, no interior, nos ouvindo através da Rádio Cidade Luz, 104,9 FM, e aos que nos assistem através da TV Guadalupe Web. Meu cordial boa noite. Mando um alô e um abraço a meu amigo Eli Fran, no bairro Coab, e a minha amiga Poliana, na Vereda da Ilha, e toda a sua família. Parabenizo a senhora prefeita Nedinha pela linda festa oferecida aos vereadores, aos vaqueiros da nossa cidade e regiões vizinhas. Ocorreu tudo perfeitamente, graças à equipe de organização, em nome da secretária Adriana Alves, Aécio Santana, Janes Martins, Elieide, Júnior Celso, o Zé Celestino, secretário de Meio Ambiente, que estava lá dando seu apoio com a água bem geladinha aos vaqueiros e todos que lá participaram daquele evento. Em nome do Raimundo Alves, parabenizo e agradeço toda a equipe que se dedicou a oferecer um delicioso almoço aos vaqueiros. Agradecer o padre Gilvan também pela celebração da missa em homenagem ao Dia do Vaqueiro. Agradecer a presença do deputado Júlio César e o deputado Georgiano Neto de ter vindo à nossa cidade prestigiar o Dia do Vaqueiro. Agradecer a todos que lá participaram. Esse evento, agradecer a vinda dos deputados, como eu já falei, evento em homenagem aos vaqueiros que puderam estar lá prestigiando. Esse evento é uma cultura nordestina que já é de tradicional na nossa cidade de Guadalupe. E com muita alegria falo aqui que foi e sempre será uma justa homenagem aos vaqueiros. Meus parabéns especial vai para todos os vaqueiros que estiveram presentes e aos que não puderam participar por algum motivo. Parabéns especial por seu dia dedicado a vocês, vaqueiros. O sucesso dessa linda festa é exclusivamente de vocês, vaqueiros, que estiveram lá participando de toda a programação, da cavalgada, da missa, das competições, do almoço e, por último, a festa com o sanfoneiro Manelim da Sucupira, que deu seu show com a sua sanfona. Falando em vaqueiro, em vaquejada, em competições, quero aqui falar da minha indicação hoje aqui nesta tribuna. Eu quero pedir à senhora, a minha indicação, à senhora prefeita municipal, a reforma do Parque de Vaquejada Luiz Romão. E dizer que a estrutura do nosso parque de vaquejada é uma ótima estrutura. E só está precisando de uma boa reforma. E venho aqui pedir a essa tribuna que o parque permaneça no mesmo local. Quero pedir à senhora prefeita municipal que, com certeza, ela irá gastar muito menos ao invés de construir outro parque de vaquejada. E quero dizer também que já existe a Associação dos Vaqueiros da nossa cidade, onde o vice-prefeito Edivan Miranda e o Edivan MF foram um dos fundadores foram um dos primeiros fundadores dessa associação. E vamos resgatar as culturas tradicionais e valorizar a cultura nordestina. Eu quero aqui também agradecer
o esclarecimento do assessor jurídico, do gestor, do executivo, doutor Édipo, aqui nesta casa, e agradecer também à senhora prefeita Neidinha, que tem mostrado a preocupação e determinação em regularizar essa situação. E quero dizer que a vereadora Luciana, eu, Luciana, estarei aqui nesta tribuna cobrando agilidade em resolver essa questão. Porque aquelas famílias que estão pagando aluguel, morando de aluguel, pagando aluguel, morando de favor, tem um pouco de pressa por irregularizar essa situação desse loteamento. Eu quero só aqui informar o vereador Odair que as licitações são abertas, né, de qualquer empresa que estão habilitadas a participar. Informar também, vereador, que várias empresas aqui de Guadalupe ganharam as licitações aqui do nosso município. E graças a essas empresas, vem atendendo a demanda do nosso município. E boa noite a todos e meu muito obrigado.
Antes de usar a tribuna, eu gostaria de convidar a vereadora Francinete a fazer parte aqui da mesa. O vereador Jesse James recebeu uma ligação, teve que ir na sua residência e justificar novamente, né, a ausência do vereador Marcelo Mota, que só agora acabou de chegar de viagem e estava resolvendo os problemas. Então, recebi a ligação dele. E antes de encerrar essa sessão, gostaria de convidar aos vereadores aqui presentes, à comunidade, aos que estão me ouvindo, a participar da audiência pública, né, que acontecerá dia 21, quarta-feira, às 8 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal, para falarmos a respeito da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, sintam-se convidados a participar desta audiência pública na quarta-feira, às 8 horas da manhã. E, em nome do pároco Padre Gilvan Dias, eu gostaria de convidar a toda a população, aos vereadores aqui presentes, à comunidade, a se fazer presente na posse do bispo, que acontecerá sábado, né, lá em Floriano, às 17 horas. Vai tomar posse o padre Edvalter Andrade, né? Ele é clero da diocese de São Mateus. Ele nasceu no dia 17 de abril de 1962, em Barra de São Francisco, diocese de São Mateus, no estado do Espírito Santo. Estudou filosofia nos anos de 1982 a 1984 e teologia nos anos de 1985 a 1989, ao Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Vitória. Frequentou cursos para formadores de seminários, um em Viamão, nos anos de 1990 a 1991, e outro em Roma, no ano de 1997. É formado em serviço social pela Universidade Federal do Espírito Santo, nos anos de 1993 a 1997. Recebeu a ordenação sacerdotal em 8 de outubro de 1989 e foi encardinado na Diocese de São Mateus, onde desempenhou os seguintes cargos: vigário paroquial em Água Doce, reitor do Seminário Maior, administrador paroquial em Barra de São Francisco, pároco em Jacuaré, pároco da Catedral, coordenador diocesano de pastoral, diretor da Cartas Diocesana, ecônomo, diretor da Rádio Cairóis, membro do Conselho Presbiterial, atualmente é pároco de São Francisco de Assis, em Barra do São Francisco, e vigário forâneo. Então, Aqui é a biografia do nosso padre Edvaldo Andrade, que tomará posse como bispo da nossa diocese, sábado, às 17 horas, na cidade de Floriano. Então, tem um ônibus aí que a prefeita do município disponibilizou, está na responsabilidade da professora Rosa Moreira. Aos interessados, que a procure ali na escola ou na sua residência, caso. E os novos vereadores, que, os interessados, que nos procurem para a gente ver a possibilidade da gente marcar presença neste evento. Então, vou agora usar. Pronto, beleza. Neste momento, eu inicio as minhas palavras cumprimentando aqui a mesa diretora na pessoa da vereadora Francinete, né? Os demais amigos aqui. Me sinto assim hoje lisonjeada de estar hoje com os meus três filhos aqui na cidade de Guadalupe. E em nome do Túlio, da Sabrina e da Savena, eu cumprimento os demais amigos aqui que estão prestigiando esta sessão. E os amigos que estão sintonizados nesta sessão, eu cumprimento o nosso amigo Nascimento, lá nas Baixas. Quero iniciar parabenizando a minha amiga Gilda e o seu esposo Newton Conso, que hoje inauguraram um empreendimento aqui no nosso município, a Central das Rações. Fica ali no bairro Cruzeta, próxima à rua Militar. Então, a população se sinta assim, convidada a verificar, né, essa central, a questão de preço, a quantidade de produtos, que muitas vezes você iria buscar esse produto em Floriano ou em Teresina, e ele está se esforçando, dentro dessa Central das Rações, dar esta oportunidade a vocês que são criadores, né, de galinha, de peixe, de ovinos, várias variedades. E como também não poderia deixar de parabenizar os nossos deputados estadual Jorge Neto e federal Júlio César, que vieram prestigiar o novenário e festa de São João Batista, que comemoramos esse ano 30 anos de missão e evangelização na palavra do Senhor. Então, estão de parabéns a equipe organizadora deste novenário, e somos sabedores que os nossos deputados, sempre que podem, estão aqui marcando presença, se encontrando com as lideranças locais, com os empresários do nosso município, para estar sempre atentos, né, aos problemas do nosso município. Quero assim dizer também que estive com a Tailândia, que é a veterinária do nosso município. Ela também fez uma visita à décima delegacia regional do nosso município. E lá, fazendo essa visita, ela detectou alguns problemas na questão da infraestrutura. E vou tirar cópia aos novos vereadores para que a gente possa, né, pedir à nossa prefeita, juntamente elevando esse pedido aos nossos deputados, para que o governador Wellington Dias veja com os bons olhos a possibilidade da reforma dessa décima delegacia do nosso município, devido a estes problemas existentes. Não vou citar todos, mas vou fazer aqui um resumo do que foi detectado lá na delegacia. Banheiros com vazamentos, os banheiros com vazamentos, sendo a quantidade insuficiente para a demanda e a separação por sexo. E muitas vezes, homens e mulheres estão utilizando o mesmo banheiro, prédio com estrutura física, né, bem precária, precisando também de roço na área externa do prédio, a retirada do acúmulo, do aumento, né, do acúmulo de lixo que tem dentro dessa área lá externa, precisando de um espaço coberto para os imóveis automobilísticos apreendido após procedimentos operacionais de rotina. A gente sabe muitas vezes que as motos, muitas vezes, são presas, elas ficam lá, tem, só acumulando. E precisa-se ter um espaço coberto para evitar, no período do inverno, o acúmulo de água, que é considerado um meio de proliferação de larva, de mosquito, transmissor de doenças, como a dengue, a febre amarela, a zika e a chikungunya. Então, é importante que nós, vereadores, visitemos também a 10ª delegacia para fortalecer e se somar a essas necessidades que precisam ser solucionadas o mais rápido possível. E aqui, verbalmente, eu estou informando essas prioridades, mas que irei apresentar através do indicativo de lei, irei levar este cópia dessas necessidades em mãos aos nossos deputados. Gostaria, sim, que os meninos já não estão aqui presentes, mas irei entregar ao vereador Martinei, ao Daí, ao Marcelo, também que eles levem este ofício, essas reivindicações aos deputados do seu partido, aos deputados da sua bancada, para que juntos nós possamos estar mais fortalecidos e trazer este benefício à população, né, da nossa cidade. Então, não poderia também deixar de parabenizar, né, a prefeita Neidinha pela belíssima programação do Dia do Vaqueiro, como também, em nome assim da secretária Adriana, eu quero se cumprimentar toda a parte organizadora, né, que se esforçaram, que trouxeram o Manelinho da Sucupira, que trouxeram um boiador, eu não me recordo aqui, Edson, muito bom, por sinal. Então, com certeza, os nossos vaqueiros são merecedores desta homenagem. E quero aqui, já antecipando essa indicação que irei apresentar, dar assim como sugestão, que no próximo ano a gente possa também convidar os vaqueiros a participar das reuniões, ouvir deles o que eles querem, o que pode melhorar, a gente ouvir deles as opiniões, e também que a gente pense nessa possibilidade do próximo ano realizar o concurso, né, a escolha da Rainha do Vaqueiro, para ficar uma festa, porque a cada ano a gente vai indicando. Mas eu gostaria de dar essa sugestão, porque muitas vezes nós temos muitas meninas lindas aqui em Guadalupe. Elas podem se interessar a participar desse desfile, a nós escolhermos lá no bairro mesmo, no período do novenário do festejo, como o Dia do Vaqueiro. É o terceiro sábado do mês de junho, dentro da programação do novenário, a gente pode estar indicando, né, realizando essa sugestão. Então, coisa para a gente amadurecer e ver. E como bem explanou aqui o nosso assessor jurídico Édipo, eu gostaria assim, só de relembrar aqui aos nobres vereadores que é importante que essa semana nós sentemos para que a gente possa estar analisando com o nosso assessor jurídico Lucas aqui nesta casa, caso haja necessidade, mediante alguma emenda dentro deste projeto, que a gente possa estar apresentando, comunicando ao Édipo essa necessidade, para que a gente possa estar finalizando e apresentando este projeto de lei até o dia 30, antes de nós entrarmos de recesso, né? Então, esse pedido que eu faço, com certeza vou me atentar, restando essa semana, a ler com muito cuidado, com muita cautela, para que a gente possa realmente estar aprovando algo que venha beneficiar aqueles que necessitam, que precisam. Quero, assim, também pedir ao... Eu acho que o Baiano não está me ouvindo, a questão de ser tirado cópia aos vereadores que não vieram a esta sessão, ter o cuidado de enviar, deixar nos seus gabinetes, para que segunda-feira, quando estivermos aqui na discussão, não alegarem que não receberam cópias deste projeto. Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque senão, então mas aí muitas vezes eles não vão vir durante a semana e não vão ter acesso. Então, eu quero assim, só já finalizando as minhas palavras, no dia do vaqueiro, eu fiz uma homenagem aos vaqueiros daqui de Guadalupe e alguns amigos comentaram a outros vaqueiros do interior. Mas eu quero assim dizer que eu não vou homenagear da forma que eu homenageei aos vaqueiros da região, mas eu quero assim só homenagear os vaqueiros pela belíssima festa que aconteceu, apenas resumindo em duas estrofes o que fala um pouco dos vaqueiros daqui da cidade de Guadalupe, dos que já partiram e dos que estão aqui no dia a dia. Então, foi mais ou menos assim. Esta foi uma homenagem desta amiga Surama. Quem um dia deixar de ser vaqueiro vai chorar com saudade da boiada. Quem um dia deixar de ser vaqueiro vai chorar com saudade da boiada. Relembro aqui alguns amigos vaqueiros que partiram para sua eterna morada. Raimundo Ramos morreu no Riacho da Prata, encerrou ali sua jornada. Seu Isidoro teve o mesmo destino, campeando foi eletrocutado na BR-135. Perdeu a vida o cachorro e seu cavalo, brincando numa pega de boi. O Tarzan partiu sem despedida, enfrentou os desafios desta vida. Vaqueiro jovem, valente e destemido, o Nascimento é um vaqueiro aposentado que está sempre ligado na sessão. O seu patrão foi o finado Chico Neri, mas seu vizinho hoje é o Abraão. Quem um dia deixar de ser vaqueiro vai chorar com saudade da boiada. Quem um dia deixar de ser vaqueiro vai chorar com saudade da boiada. Parabenizo aqui esses guerreiros sintonizados nesta sessão pela Rádio 104.9, a maior dessa região, festejando o dia do vaqueiro, que há 6 anos já virou uma tradição. Festejando o dia do vaqueiro, que há 6 anos virou uma tradição. Finalizando, estendo aqui esta homenagem aos vaqueiros desta região, João Chico, Zizuíno, Luiz Piaba. Em nome deles, vocês têm minha admiração. Mas tem um que todos já conhecem, que mora no meu coração. Ele se chama Firmino das Melancia. Na sua fazenda tem um cavalo alazão. Ele se chama Firmino da Melancia. Na sua fazenda tem um cavalo alazão. Quem um dia deixar de ser vaqueiro vai chorar com saudade da boiada. Quem um dia deixar de ser vaqueiro vai chorar com saudade da boiada. Parabéns aos vaqueiros de Guadalupe e de toda a região. Neste momento, eu convido os nobres vereadores a ficarem de pé, sob a proteção de Deus, encerrar uma sessão do dia 19 de junho de 2017.